No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Muito boa tarde para você. Está no ar mais um Feijoada Completa, nossa revista eletrônica de todas as sextas-feiras, a partir das 14h até as 16h, com muita informação aqui no seu rádio, através da Rádio Câmara em Brasília, 96,9 MHz, através das nossas emissoras parceiras em todo o país, Rede Legislativa de Rádio. Você é muito bem-vindo aqui, muito obrigado pela sua audiência, até as 16h, ao vivo aqui pelo Feijoada Completa. A gente vai saber o que aconteceu durante essa semana aqui na Câmara dos Deputados e também vai tratar de temas importantes, temas de interesse para você aqui no Feijoada. E sempre com muita música, porque o nosso tempero já é de fim de semana, com essa cara boa de fim de semana. E você ouve ao fundo Take On Me, um dos grandes sucessos do grupo norueguês A-ha, que fez muito sucesso aí na década de 80. E no programa de hoje nós vamos ouvir um pouquinho de música pop, porque música pop é bom para relaxar e começar bem o fim de semana, né? Então a gente fala de temas sérios, de temas importantes, mas também ouve boa música. E aqui o Feijoada Completa é assim, né? Música com tempero especial, aliás, informação, né? Com tempero especial de música que a gente vai colocando aqui ao longo da nossa programação. Ouve aí o Morten cantando um pouquinho de Take On Me. Olha, no programa do Feijoada Completa desta sexta-feira, nós vamos tratar aí sobre o Dia do Consumidor. Dia Mundial, hoje é hoje, hein? É hoje. Dia 15 de março é o Dia Nacional, Dia Mundial do Consumidor. Foi instituído aí pelas Nações Unidas há 34 anos atrás, pela Assembleia Geral da ONU, né? É o Dia de Defesa do Consumidor. E esse dia, né, que começou, na verdade, lá nos Estados Unidos, na década de 60, 1962, com o presidente John Kennedy, né, que instituiu ali nos Estados Unidos o dia de luta pelos direitos do consumidor, e acabou que a ONU seguiu a ideia e virou o Dia Mundial um tempo depois, né? Então nós vamos falar hoje sobre a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, que já foi instalada, e olha, na legislatura passada analisou mais de 500 propostas, foram 175 propostas aprovadas, enfim. E aí, qual que é a tônica dessa nova legislatura para o código, para a Comissão de Defesa do Consumidor? Bom, depois nós vamos falar, no terceiro bloco do programa, de um assunto muito, muito sério, né, que é o câncer de intestino. Está tendo aí a iluminação especial do Congresso Nacional sobre esse tema, está chamando a atenção, né, no mês de março, chama a atenção para a prevenção ao chamado câncer colorretal, câncer de intestino. Bom, vamos falar também no Bolso do Cidadão sobre as duas fases da Previdência Privada. Beto Veiga vai contar isso pra gente. Nós temos no Caso das Palavras, nosso quadro de literatura, um livro sobre feminismo para os 99%, um manifesto. Esse livro que o Beto Seabra vai falar com a gente sobre o que se trata, né? Por dentro do plenário, vamos ter aí a questão do resumo da semana e falar das votações e também de sessões solenes que tiveram, inclusive, homenagem aos bombeiros de Brumadinho, uma sessão bem bonita que aconteceu aqui na Câmara. No Brasil de Ponta a Ponta, a gente fala da Páscoa Judaica, uma Páscoa diferente, celebrada aí pelo povo hebreu. E no Caldo Cultural, a gente traz a diretora do espetáculo Cartas para Elsie, as cartas que Kafka escrevia como se fosse a boneca de uma menina que estava lá tristinha, que perdeu a boneca no parque. Muito interessante, esse espetáculo está sendo encenado em alguns pontos da cidade de Brasília nestes fins de semana, até o dia 24 de março. Bom, e a gente abre o programa, como sempre, com boa música. Então vamos de Marisa Monte? Vamos lá. Vamos ouvir Marisa Monte, O Cérebro Eletrônico. Um pouquinho de música pop abrindo aí o nosso Feijoada dessa tarde de sexta-feira.
Oh,
Marisa Monte, o cérebro eletrônico aqui no Feijoada Completa. A gente começa a ver trechinhos de música britânica aqui, né? David Bowie com China Girl, cantando aqui um pedacinho pra gente no Feijoada Completa desta sexta-feira. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre o Dia do Consumidor, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, que foi instalada essa semana junto com as outras comissões temáticas, né? Aprovou aí 375 projetos propostas, né, na última legislatura, exatamente. Entre as propostas aprovadas estão a que considera abusivas, né, as cláusulas de fidelização em contratos de prestação de serviços e que também proíbe as chamadas as distribuidoras, né, de energia de repassar aí para os consumidores os custos relacionados com os furtos da energia, ou seja, os tais gatos, né? É, infelizmente, né, o consumidor não tem culpa, evidentemente, de alguém ser desonesto e aí, né, roubar a energia e fazer gato nas ligações de energia. Enfim, comissão que teve um trabalho muito importante e agora é instalada para uma nova legislatura. E, coincidentemente, não coincidentemente, porque é o mês de março mesmo, né, do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor completa esse ano também 29 anos de vigência, o código que foi sancionado pelo presidente Fernando Collor no ano de 1990, portanto aí é algo aí bem importante aí falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, esse código que é de muita importância, mas que evidentemente, né, depois de 29 anos, a gente tem aí novas especificidades, novas realidades que precisam ser consideradas. Bom, nosso primeiro entrevistado de hoje é o Ricardo Nunes, ele que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal. Doutor Ricardo, muito obrigado por participar do nosso programa. Boa tarde.
Olá, eu que agradeço a participação. Eu já cumprimento aí todos os nossos ouvintes. É um prazer participar nesse dia tão especial.
Pois é, dia especial, a gente fala principalmente sobre do aspecto legal desse Código de Defesa do Consumidor, que aí está completando 29 anos de vigência. Que avaliação a gente pode fazer da conscientização do consumidor brasileiro em relação aos seus direitos a partir da vigência do Código, doutor Ricardo?
Vamos lá, esse é um trabalho diário. Hoje mesmo eu estava trabalhando de manhã numa palestra para garotos de ensino médio tentando trazer esse conhecimento ao código. Então isso acontece diariamente, muito embora a gente tenha que ter certeza que o nosso código, ele ainda é, mesmo tendo sido editado em 90, uma das leis mais modernas do mundo. O que nos falta um pouquinho ainda é a questão da eficácia. Então a gente precisa reafirmar diariamente nos tribunais esses direitos que estão nos códigos, tendo em vista que alguns fornecedores ainda querem ou tentam descumprir a norma, mesmo ela estando ali há 29 anos em vigência, mas eu acredito e digo para você que hoje ele já faz parte do cotidiano do brasileiro.
O senhor acha que algumas decisões judiciais não fazem jus ao código?
A gente não pode ser, vamos dizer assim, tão severo em falar que não fazem jus, mas é verdade que a gente observa que alguns julgadores, eles ainda não internalizaram de maneira tão profunda os institutos que o código determina. E isso faz com que, por vezes, a gente tenha aí decisões que a gente julgue que poderiam ser um pouco mais severas, mas não são. Mas isso também diz respeito a um movimento. Normalmente quem se filia a esse movimento do código, a gente chama de movimento consumerista. Então nem todo julgador, ele tem uma interpretação tão profunda do código a fazer parte desse movimento. Mas a gente vem dando passos importantes no sentido de conseguir decisões favoráveis.
Agora, com relação à questão daí das novas realidades que a gente tem, especialmente o e-commerce, né, que é o comércio eletrônico, também a questão das novas realidades econômicas, novos empreendimentos, novas formas de empreendimento. Como é que você acha que está a legislação hoje? O código, né, é extremamente moderno, o senhor fez uma menção interessante. Por analogia, é possível utilizar o código para poder resolver questões que, na verdade, não estão textualmente previstas nele? Como é que funciona isso hoje, essa legislação?
Sim, perfeitamente. E a jurisprudência hoje, a gente tem que entregar o que é de César, principalmente o STJ, vem sendo bem sensível a isso e vem conseguindo entregar alguns julgados que modernizam o código, principalmente nessa nova era de vendas maciças na internet e que muitos consumidores, às vezes, nem frequentam mais loja física. Eles estão sempre ali nesse movimento virtual. Então, o código ele ainda tem vigor para conseguir se adequar a essa nova realidade de consumo. A gente, inclusive, tem uma regulamentação por meio de um decreto falando só da internet, que ele data de 2011. Então, é algo mais recente ainda. E o consumidor está bem resguardado quanto às compras na internet. O que, por vezes, a gente não consegue ainda delimitar é uma questão que transcende o consumidor, o direito do consumidor, que são sites fraudulentos que ficam aplicando golpes. Em virtude disso, o consumidor tem que ter um certo cuidado também no site ou na loja, o negócio virtual que ele vai escolher para realizar. Então, ele tem que buscar certificações digitais que comprovam que aquele site realmente é o que se representa ali na internet.
Agora, doutor Ricardo, PROCONs e as agências reguladoras têm um papel muito importante. O PROCON na questão, né, jurídica, ou pelo menos pré-jurídica, porque muitas vezes o PROCON ele celebra acordos, né? Mas e os juizados especiais também têm um papel importante nesse sentido. Mas as agências reguladoras são alvo de muita reclamação por parte dos consumidores, especialmente, por exemplo, a ANAC, com relação à questão das bagagens. Ano passado, houve aquela polêmica toda nos dois últimos anos, e acabou que, no final das contas, prevaleceu mesmo essa ideia de cobrança das bagagens despachadas. Que avaliação o senhor faz do papel das agências, né? ANAC, Anatel, enfim, ANA, as agências reguladoras de um modo geral, que foram criadas para regulamentar os serviços que eram prestados por empresas públicas que foram privatizadas, a maioria delas, nesses casos, né? Como avaliar esse papel e como tornar as agências reguladoras mais, digamos, amigáveis ao consumidor, mais próximas do consumidor?
Certo. Primeiro vou dar só uma pinceladinha quanto ao PROCON, que é importante frisar que ele vem entrando aí numa nova era. Os PROCONs, inclusive o Distrito Federal e de outros estados, eles estão procurando aqui atuar numa questão pré-processual, ou seja, eles estão tentando resolver a demanda junto com os tribunais, mas antes disso se tornar uma ação. E é muito importante porque isso vai trazer uma economia de dinheiro público e a entrega para o cidadão de uma resposta eficaz, num tempo muito mais curto. E
nesse aspecto, o juizado especial também, né, doutor Ricardo?
Sim. E o juizado especial é de formidável importância porque ele entrega para o cidadão as pequenas demandas e o acesso livre ao Poder Judiciário, cumprindo até um ditame da Constituição, que todos têm direito a ir lá e litigar quando se sentir ali ofendido em alguma resistência do seu direito. Quanto às agências, eu gosto de ter um olhar otimista. É claro que tem que melhorar e a gente não pode esquecer que as agências, até o modelo que a gente copiou, que é o modelo americano, levou muitos e muitos anos, décadas, para evoluir, para estar onde se encontra. Gradativamente as nossas agências estão evoluindo. A gente tinha uma influência política muito grande dentro delas. E isso, você percebe que está diminuindo. E diretores que são indicados estão tendo cada vez mais currículo para que isso seja exercido. Mas a população, ela precisa também fazer a sua parte. E aonde é que a população entra? Com as suas reclamações. Porque não adianta a agência fiscalizar, buscar, mas o termômetro é a reclamação. E muitas vezes, antes mesmo de judicializar em um juizado especial, é muito interessante buscar a agência, porque ela normalmente faz esse contato, esse feedback entre consumidor e fornecedor do produto. E por vezes eu, como advogado, consegui resolver alguns problemas usando esse canal de comunicação sem necessitar judicializar uma demanda. Não, também não estou defendendo e dizendo que é o melhor dos mundos. A gente também tem momentos em que não há outra alternativa se não buscar o Poder Judiciário, até porque tem determinados fornecedores que literalmente desrespeitam aquelas instruções e até mesmo punições que são aplicadas pelas agências reguladoras.
Ou seja, não cumprem as decisões das agências.
Não, e aí o que é uma tônica comum? A agência vai lá, promove o seu serviço, multa, autua, só que aí o fornecedor acaba judicializando isso no Poder Judiciário. E ganha tempo e fica aquilo ali se arrastando por muito e muito tempo e ele continua perpetrando aquela prática ilegal. E aí só resta ao consumidor buscar o Poder Judiciário, o seu direito individual, né?
Agora, um dos aspectos que me chama a atenção quando se fala em direito do consumidor no Brasil é a questão da concorrência, que é costuma ser, né, um natural, digamos, vamos usar uma teoria darwinista aqui, ele faz uma seleção natural de boas empresas, né, porque quando você tem uma concorrência maior, um número maior de empresas prestando serviço, evidentemente as melhores ou as que têm um custo menor para o consumidor, elas acabam sendo favorecidas. Só que, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos aí umas 30, 40 companhias prestando serviço de telefonia e de internet e de televisão por assinatura, no Brasil está restrito a 5, 6 companhias. Como é que o senhor avalia esse cenário de concorrência e que medidas o senhor acha que poderiam ser adotadas para poder favorecer a abertura de novas empresas e, de repente, ter um país um pouco mais arejado nesse ponto de vista da concorrência aí econômica?
Aí a gente entra até numa discussão política, né? Foge até um pouco do consumidor, mas isso influencia diretamente na vida de todos os consumidores. A gente precisa abrir mercado e precisa fomentar essa concorrência com a possibilidade de ingresso de novas empresas. Infelizmente, isso passa muito também por uma discricionariedade ou até por uma oportunidade de quem está no Poder Executivo Nacional, né? O último presidente tomou uma medida que provavelmente vai nos trazer benefícios quanto ao mercado de aviação, que foi a abertura do mercado.
Uhum.
Várias empresas aéreas estrangeiras já estão se preparando para poder ingressar no nosso mercado. E isso vai trazer um duplo movimento. Vai trazer tanto a questão da concorrência para a melhoria dos serviços, quanto reafirma aí a teoria lançada de que só vai sobreviver no mercado as melhores. E a gente tocou no assunto aí, você na introdução, falou sobre aquela resolução da ANAC, a resolução 400.
Isso.
E a resolução 400, ela passa por essa abertura de mercado. Muito embora não se atingiu ainda a busca dos preços tão acessíveis, mas o que ela preconiza, no fim, que ela deseja separar a bagagem da passagem, seria a apresentação de um bilhete bem mais barato. Os atores que se encontram no país hoje, atuando no espaço aéreo, não internalizaram essa proposta.
Exatamente.
Mas eu te garanto.
Tanto que na Europa, por exemplo, quando as chamadas companhias low cost, né, de baixo custo, você paga a parte, a mala, mas o preço da passagem é irrisório. Tem hora que você paga 17 euros numa passagem de avião.
Eu não acredito que a gente vai chegar a esse ponto aqui pelo custo. É muito elevado.
É muito imposto, né?
O ICMS sobre os combustíveis.
Os combustíveis, é verdade.
Do slot para ela usar ali a pista. Mas eu já li coisas sobre o tipo de que tem empresas estrangeiras low cost, realmente low cost, que tem algumas no Brasil que dizem que são e na verdade não são.
Uhum.
E que elas vão entrar no mercado justamente para fazer essa diferença. Falar, olha, bilhete sem passagem é X. Com a passagem é X
com bagagem,
mais tanto.
Uhum.
E aí a gente vai perceber que as nossas aéreas nacionais, ou elas se adequam ao mercado, ou elas vão tomar aí o mesmo destino da Avianca.
Uhum.
Né? Vamos chegar a uma solução que vai se tornar impraticável. Então essa evolução vem vindo, não na velocidade que a gente deseja, contudo, a gente vê que há uma melhoria do mercado de consumo. Isso também não quer dizer que os consumidores têm os seus direitos ali 100% respeitados.
Uhum.
Até porque passa por uma questão de educação cultural, de internalizar esses direitos ao nosso cotidiano.
Perfeito, né? Perfeito. Dr. Ricardo Nunes, que é advogado e é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Distrito Federal, dos Advogados do Brasil, Seção DF. Doutor Ricardo, muito obrigado aqui por participar com a gente do nosso programa, nesse dia especial aí, Dia do Consumidor. E sucesso aí no seu trabalho, na sua atividade, sempre contando com vocês aí da OAB no esclarecimento de dúvidas dessas questões que são muito importantes aí para o nosso ouvinte. Grande abraço e um ótimo fim de semana.
Obrigado, eu agradeço e a OAB está à disposição.
Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Ricardo Nunes, conversando com a gente aqui da OABDF. Aí um pedacinho para você da voz da Dione Brumfield, ela que é discípula, né, da Amy Winehouse. Foi com ela que ela aprendeu a tocar violão. A música chamada Remember Our Love, lançada quando ela tinha 15 aninhos de idade, a Dione Brumfield. Então, se você não conhece essa garota, procure conhecer. Ela acabou de lançar um disco novo agora, esse ano de 2018. E é bem interessante o trabalho dessa cantora britânica, que agora está com 22 anos de idade. Bom, a gente está falando aqui de defesa do consumidor e vamos agora conversar com o deputado José Nelto, a Comissão de Defesa do Consumidor, que acabou de ser instalada, né, aqui na Câmara. O deputado José Nelto, que é líder do Podemos, ele que é do estado de Goiás e integrante da Comissão de Defesa do Consumidor, que foi instalada agora nessa semana. Deputado José Nelto, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Que tem uma credibilidade muito grande, uma audiência em todo o país. É um prazer poder conversar com vocês nessa tarde chuvosa aqui na capital de Goiás. E tarde essa, dia esse, nós comemoramos aí os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor.
Pois é, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação moderna, né, deputado, e que trouxe um avanço muito grande aí para os consumidores. Mas agora, quer dizer, nós estamos aí numa nova legislatura. A Comissão de Defesa do Consumidor, na legislatura passada, produziu muito, foram mais de 300 projetos aprovados. Na sua avaliação, quais são as principais metas, os principais temas que a Comissão de Defesa do Consumidor deve tratar nessa legislatura? O que o senhor defende aí?
Edson, nós temos que atacar os chamados cartéis, oligopólios, monopólios. Nós não podemos permitir que isso aconteça no Brasil ou continue acontecendo. Isso é muito grave quando alguém cria um monopólio para tirar vantagem dos consumidores ou quando alguém cria um oligopólio para quebrar uma empresa. Nós temos que ficar atentos a essa situação. Agora, um caso que me chama muita atenção, Edson, é o processo de privatizações. No Brasil está acontecendo privatizações criminosas no setor elétrico. O cidadão não está conseguindo mais pagar a sua taxa de energia elétrica. Isso é um fato que eu quero chamar a atenção de todo o Brasil. Vou dar um exemplo aqui no nosso estado de Goiás. A energia elétrica, ela teve um aumento de 16%, mas o cidadão, depois que a empresa foi privatizada, o talão dele deveria vir a R$116, dando um exemplo aqui, ele veio para R$400, R$500, R$600. E aí eu pergunto, qual o papel das agências reguladoras? É muito tímido esse papel. Nós temos que inverter essa pauta aqui e temos, durante esse mandato, um trabalho duro de melhorar as agências reguladoras, tirar realmente as indicações políticas e também quem quer que seja, que esteja fazendo lá o trabalho ou indicação de empresas. Isso nós não podemos permitir. A população está sofrendo, principalmente as camadas menos favorecidas, as camadas mais pobres do país. E eu tenho conversado com parlamentares de outros estados da federação. E quando eu converso com o parlamentar, e eu fiz um discurso na tribuna da Câmara Federal, denunciando esse processo criminoso do setor elétrico do Brasil.
Uhum.
Em todos os estados onde as companhias estatais foram privatizadas, a população e nem a prestação de serviço caiu muito. E quem é que está pagando a conta? O consumidor.
Uhum.
Então, essa legislatura, essa comissão, terá trabalho muito grande regulamentar, impor multas pesadíssimas para as empresas de energia elétrica do Brasil, concessionárias. E um fato mais grave que eu quero chamar a atenção. Eu fiz um estudo e, recentemente, eu estive na Alemanha.
Uhum.
A Alemanha, que é o motor da locomotiva da Europa.
Sim.
A Alemanha veio no processo de desestatização, privatização, e agora está no inverso. Está reestatizando os serviços de água, serviços de gás, serviço de transporte e serviço de energia. Então nós temos que dar uma repensada para proteger esse consumidor que fica na mão de uma empresa só. Vou dar um exemplo. Se em Goiás, ou em Brasília, ou em qualquer outro estado da federação, se você pudesse fazer como a telefonia, você não está satisfeito com a Claro, você migra para a Vivo, você não está satisfeito para a Vivo, não estou fazendo propaganda, não. Você Hã? Vai para outra, não estou fazendo propaganda,
não. Não, entendi, entendi.
Você vai para outra empresa. E aí sim, o consumidor, ele tem a opção, porque tem a concorrência na energia elétrica. Se o Brasil já tivesse evoluído quando privatizasse a companhia, ele pudesse fazer o mesmo. Isso já existe também na Europa, nos Estados Unidos. Você podendo comprar energia na mesma cidade, no mesmo relógio, de outras distribuidoras.
De outras distribuidoras.
Uhum. Com a empresa que serve o estado de Goiás? Não, mas a empresa do Tocantins, ela atende melhor e tem um preço mais barato. Então, pronto. Uhum. A minha conta de luz agora, o mês que vem, será da empresa do Tocantins, ou do GDF, ou de Minas Gerais. Então, esse será o grande trabalho nosso, e também para não permitir, porque hoje já tem um processo político, administrativo, para privatizar as companhias de saneamento do Brasil. Então, chegou a hora de a gente dar um ponto agora, um stop agora, parou. Vamos ver o que está acontecendo na Europa,
uhum.
nos Estados Unidos. Não deu certo. Se não deu certo lá, imagina no Brasil. Então, esse é um ponto crucial que nós devemos debruçar sobre esse trabalho e apresentar resultados positivos à sociedade. Se eu tenho aqui a companhia de energia elétrica do estado de Goiás, eu quero poder comprar de outra energia,
uhum.
porque a energia que passa na
indústria...
na alta tensão pode ser passada por vários... por vários distribuidores.
Pois é, na indústria isso já é possível, né? Inclusive já existe esse processo na questão das indústrias. E
então, das grandes indústrias.
Das grandes indústrias.
Pequenas indústrias.
Ainda
e
não.
Em média não, ainda não há
ainda não consegue,
essa possibilidade. Aí agora também, a preocupação nossa é o chamado cartão pré-pago. Tanto de água, energia, você compra lá 100 kW. Você vai acompanhar o consumo de energia que você pagou diretamente através de um cartão. Também isso é uma modernidade.
Uhum. Assim como existe na telefonia, né? Agora, essa questão da concorrência, quer dizer, é como o senhor explicou, quer dizer, nós saímos de um monopólio estatal, caímos no monopólio privado em algumas questões, né? Quer dizer, se tem uma empresa só que presta serviço e ela é privada, ela cobra o quanto ela quiser. Essa questão da concorrência é fundamental. E a livre escolha para a compra de energia elétrica, que é um processo que a Câmara tem trabalhado nele, mas é um processo que é fundamental se for continuar o processo de privatização, né, deputado?
Não, eu não tenho a menor dúvida. Eu disse para você, eu conversei com vários parlamentares, ó, reclamação no estado de São Paulo, no estado do Tocantins, Roraima, Rondônia, reclamação por todos os lados. Prova disso... que hoje a classe política já não fala mais em privatizações do setor energético.
Uhum.
Aqui no estado de Goiás, nós tivemos uma crise, não sei se você acompanhou, Edson, eu denunciei na tribuna também da Câmara, representação do Ministério Público Federal.
Sim.
Porque depois que foi privatizada a companhia aqui, tem cidade que nós ficamos até 4 dias sem energia. Não pode chover aqui no estado de Goiás e a energia cai, aí leva 48 horas, toda a zona rural sendo prejudicada, a capital sendo prejudicada. Olha, o processo não era para melhorar a energia, chegar uma energia mais rápida. Olha, o empresário, na mão do empresário, tudo vai funcionar, tudo vai melhorar. Era esse o discurso de quem falava no processo de privatizações. Aconteceu o contrário. Nós saímos das mãos de um estatal, entramos nas mãos de uma empresa privada, principalmente de capital internacional. Não tem nada contra o capital internacional, pelo contrário, eu apoio todos os investimentos no país, mas nós temos que rever essa situação agora. Isso é muito grave. E o que é mais grave ainda é que a empresa, para ela pagar o consumidor, olha, é uma dificuldade que você não queira saber, para que o cidadão consiga que o dinheiro possa voltar para ele diante dos acontecimentos, dos abusos, cobranças abusivas. E aí ele acaba levando um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, brigando na justiça, a empresa recorrendo, porque tem bons advogados preparados, e quem é que paga o pato? É o consumidor.
Perfeito. Tá aí o deputado José Nelto, do Podemos de Goiás, líder do partido aqui na Câmara, portanto, tá aí colocando questões importantes aí que serão pauta e prioridades da Comissão de Defesa do Consumidor nesta legislatura. Deputado José Nelto, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Um excelente fim de semana para o senhor e sucesso nesse trabalho. Nós vamos acompanhar certamente a discussão desses temas que o senhor está propondo, inclusive na Comissão de Defesa do Consumidor, dando toda a cobertura aí certamente nesses debates. Muito obrigado e um grande abraço.
Edson, muito obrigado também. Nós vamos entrar em outro assunto muito sério, que é o cartão de crédito no Brasil. Isso é muito grave, são juros de judeu, nada também contra judeu não, mas são juros de judeu. Você pagar 450% no cartão de crédito, 500% no cheque especial, nós temos que atacar também essa outra área, abrir o sistema financeiro brasileiro, não deixar na mão de 3 bancos ou 4 bancos privados, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. A nossa grande luta, o nosso partido Podemos, nós vamos convidar o ministro Paulo Guedes para uma reunião para perguntar para ele qual o projeto que ele tem para abrir a economia, o sistema financeiro. Porque quando ele tomou posse, o primeiro ato dele foi prejudicar os produtores de leite do Brasil, abrindo aí a importação de leite do Mercosul e da Nova Zelândia. Você sabe que lá você paga para uma vaca produzir. O governo paga. Aqui o pequeno produtor, ele gasta um dinheirão para produzir leite, para tirar o leite, e quase empata o seu capital da comida da vaca com o custo do leite. Então é totalmente diferente. Essa coragem que ele teve que recuar depois, que ele tenha a mesma coragem abrindo o sistema financeiro brasileiro.
É isso aí. Deputado, grande abraço e muito obrigado aí pela participação.
Abraço, Edson.
Abraço.
Muito obrigado a você e aos ouvintes da Rádio Câmara.
Tchau, tchau. Tem a participação do deputado José Nelto, portanto, aí colocando a questão também do cartão de crédito, aliás, que é o segundo foco de reclamações, tem o primeiro os planos de saúde e os cartões de crédito hoje e os bancos continuam sendo aí o segundo foco de reclamação dos consumidores dentro dos PROCONs. Portanto, essa é uma questão importante aí que o deputado coloca, sobre a importância de discutir os juros do cartão de crédito. De fato, o juro de 450% ao ano é abusivo e é preciso fazer algo a respeito dessa questão, As pessoas, evidentemente, não foi feito para isso, para você entrar no rotativo, mas não quer dizer que também por entrar no rotativo você tem que pagar uma taxa tão alta, tem uma punição tão severa, Então tá aí discussões que a Comissão de Defesa do Consumidor deve abraçar aí a partir dessa legislatura. Bom, 12h39, vamos de música aqui no programa. A gente ouve agora o nosso querido Seal com essa canção belíssima, Lonely Star.
That is how high I reach. So far in life, none have been right for me. But your love is a chance I'd like to take. With each breath in me I'll wait. If it brings you back to me. Because I'm free and I'm young. I'm the loneliest star from the sun. But I feel that I'm close to the one who will stop me from coming undone. Because I'm
Seal, Loneliest Star, canção do álbum Seal número 4, lançado em 2003, belíssima música. Intervalo, feijoada completa e a gente já volta.
Feijoada completa.